Boa noite aos amigos queridos, estudiosos, que com muito cuidado, esforço, empenho, trilham esta linda jornada, às vezes tão difícil, né? Que é a filosofia clínica. Hoje temos uma aula muito bonita, uma aula que serve inclusive de uma autoavaliação, cada um fará essa autoavaliação. A maioria aqui é de filósofos clínicos, alguns são estudantes ainda, outros já são especialistas, outros são de outras áreas, né, da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia. Cada um fará uma autoavaliação conforme os critérios que sabe, compreende a partir de suas historicidades. Ao final, depois de desligarmos o gravador, vamos juntos considerar um pouco sobre isso. Vamos agora diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton, como sempre, fará um dos momentos mais aguardados, que é a sua primorosa resenha. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 31 de outubro. O tema foi Conversas de Adultos. É provável que cada um de nós dialogue, na maior parte do tempo, com situações, contextos e pessoas que não estão imediatamente ao nosso lado. A primeira ilustração para esse tema foi o filme Em Seus Olhos. Nessa obra, dois personagens, a Rebeca e o Dylan, moravam distantes, em lados opostos dos Estados Unidos. Porém, eles conseguiam conversar sem usar tecnologia, como se estivessem um ao lado do outro. Essa alegoria demonstrou o quanto conversamos com pessoas que não estão presentes, nem usando tecnologias. São diálogos que realizamos quando nos lembramos das palavras de alguém, quando consideramos o que uma pessoa nos diria se a encontrássemos, independente de estar viva, inclusive. Esses diálogos internos ocorrem com o ambiente também, com os objetos. Seja uma louça na cozinha, um vasinho de flor que parece nos pedir para que seja colocado mais próximo da janela, da luz, do sol, entre outros. Nessa linha, podemos incluir também os diálogos com a transcendência, o que fazemos em nossas orações, e por vezes o diálogo com nós mesmos. Uma das questões que surgem é a qualidade desses diálogos. O professor recomendou que façamos anotações sobre essas conversas. Com quem conversamos, como ocorreram, o que expressamos, cada detalhe que for possível anotar. Alguns, perceberão que se queixam a maior parte do tempo, estão sempre em conflitos. Outros, notarão que seus diálogos são mais amistosos e conciliadores, conciliatórios. Outra questão levantada é a validade dessas conversas. Se elas existem e nos afetam, o que ocorre que muitos de nós não atribuem a elas o mesmo status de realidade e validação de uma conversa com alguém que está ao nosso lado? Quando classificamos esses diálogos como imaginários ou fantasias, ocorre um empobrecimento de um recurso que é muito valioso. Quando encontramos no consultório, por exemplo, pessoas se queixando por não terem com quem conversar, quase sempre são pessoas que simplesmente não percebem o quanto conversam o tempo todo, porém não atribuem realidade a esse tipo de diálogo. Observem um exemplo do uso que podemos fazer desse elemento. Se estamos diante de um dilema e nos lembramos de um velho professor com quem conversávamos e que nos orientava, compreendendo que esses diálogos internos são tão válidos quanto os outros, podemos então nos aprofundar nessa conversa com esse professor, questionar o que ele nos diria se estivesse aqui. Talvez dissesse para considerarmos o caminho percorrido, para reconhecer o valor das pessoas, etc. E assim estaremos dialogando com ele. Poderemos então usar suas palavras no encaminhamento que vamos fazer, em uma decisão que vamos tomar, etc. Outra contribuição, outra obra que contribuiu com os aprofundamentos foi um livro da Marta Medeiros, onde ela escreve sobre Santiago do Chile. É um guia turístico. Nessa obra, encontramos diálogos com a cidade, com parques, paisagens, etc. Verificamos que um diálogo é diferente de um monólogo. Quando dialogamos, estamos abertos aos elementos que vêm do outro lado. Há um acréscimo de informações, como no caso do professor que nos orientou a lembrarmos do caminho, da florzinha que se inclinou, né, pedindo que fosse colocada mais próxima da luz, etc. Outro aprofundamento se refere à diferenciação do diálogo interno com aquele que dirigimos às pessoas. Algumas vezes, as palavras polidas que saem da nossa boca contradizem o diálogo interior, que muitas vezes pode estar disparando ofensas e xingamentos. Esse contraste pode gerar situações de constrangimentos, dúvidas, desconforto. E quando isso se tornar um problema, uma pessoa amadurecida, ela encontrará as palavras para dizer o que a incomoda, o que está em desacordo com a sua opinião, isso sem desrespeitar o outro, sem criar um problema maior. O que também não é uma garantia de final feliz, porque nem sempre sabemos como o outro vai receber as palavras, né? Bom, para finalizar, é possível que a maior parte dos elementos com os quais dialogamos não estejam imediatamente à nossa volta no cotidiano. E esse é mais um dos motivos para os cuidados, a responsabilidade, a seletividade com o que ocorre nesse ambiente, que possibilita esses diálogos com vários vizinhos que podem interferir em nossa vida. Ok, professor? Obrigado.
Obrigado, Cleilton. Muito obrigado. Linda resenha. Alunos que fazem ao vivo, vocês já sabem, recebem sempre um lindo presente. O presente de hoje é muito bonito, de novo, porque é uma continuação. Na outra semana, mostrei a vocês o trabalho do mímico, coreógrafo, dançarino do Krosny, né? Que nos contou com mímica toda a história da dança. Ele tem muitos outros trabalhos. Um deles eu vou mostrar hoje para vocês. Mas esse trabalho que eu vou mostrar, ele pede um prefácio. Numa parte do que vocês verão agora, entra uma valsa. E ele usa uma metáfora muito interessante associada a essa valsa de Johann Strauss, que é a famosíssima, né? A valsa do Danúbio Azul. Lembram da valsa no início lá do Odisseia no Espaço, 2001? Muito linda a valsa. Ele usa essa valsa do Strauss muito como o que nós chamamos de vice-conceito em filosofia clínica. Vocês verão a maneira como ele faz isso. Muito lindo, lembrem? A valsa do Danúbio Azul. O Danúbio é o rio belíssimo, né, que atravessa um dos mais importantes da Europa. E ele, durante essa valsa, ela é uma espécie de contemporizar da alma. É um amenizar de várias situações traumáticas que eles viveram. E o Cosni faz aqui uma citação muito política e social, bem com pitadas de pimenta aqui. Também vocês vão achar engraçado, e é de fato, é uma cena cômica, eu diria tragicômica pelo teor dela, mas muito bonita. É muito bonita mesmo, que mostra o completo domínio de palco que ele tem, da coreografia, da dança, da mímica, né? Ele é um artista praticamente completo no trabalho que ele faz. Essa completude dele vem de muito trabalho. Nossa, mas muito trabalho. No teatro, então, é imenso. Vamos então, eu vou partilhar a tela após essa observação inicial, para que vocês possam acompanhar esta linda citação que o Cosni, já vimos na outra semana, fará. Escritor, jornalista, pensador gaúcho Paulo Germano escreveu um texto polêmico. Neste texto, ele fala sobre o economista norte-americano Steven Levy, muito conhecido, né, pelos trabalhos, um dos economistas proeminentes no mundo hoje, é professor da Universidade de Chicago. É aquele economista que diz que não gosta de matemática, não entende nada de econometria, que para ele, a economia é mais uma poesia da alma humana do que propriamente um cálculo. Evidentemente, ele conhece muito a matemática e mostra isso de diversas formas. Este professor norte-americano, Levy, ele tem como uma das especialidades desmistificar aquilo que há de vício de linguagem em certos pensamentos intelectualizados. Assim como alguns se especializam em mostrar para outros segmentos da humanidade suas contradições, seus problemas, ele se especializou nisso. Ele pega dados, por exemplo, de uma instituição, de uma fundação credenciada, afirmando determinadas coisas, e ele vai pesquisar. Ele diz: será que é isso mesmo? Então, vejam o que o Paulo Germano escreve. Uma boa história é a do economista Steven Levy. Ele decidiu investigar por que, de uma hora para outra, os índices de criminalidade começaram a cair nos Estados Unidos. Depois de 2 décadas com estupros, assassinatos subindo sem parar, os números repentinamente despencaram. Até que no ano 2000, a taxa de homicídios atingiu seu menor nível em 35 anos. Disseram que era o crescimento econômico, as leis de controle de armas, a política de tolerância zero em Nova York. Analistas do governo, comentaristas, todos tinham uma certeza, mas Levi não se convencia. Achava as explicações óbvias. E após anos estudando o assunto, concluiu que a principal causa para a queda da violência foi a legalização do aborto. Aquele mexeu num vespeiro gigantesco, né? Ele, judeu, numa sociedade preponderantemente cristã, e aqui ele lança um problema que ofende e que gera uma série de desconforto tanto com a esquerda quanto com a direita. Vamos ver o que isso, como prossegue. Então, segundo o trabalho que ele fez, a partir de 1973, quando o aborto se tornou legal, a maioria das mulheres que se utilizavam da lei foram adolescentes muito pobres. E mais de 1 milhão de crianças que cresceriam em ambientes familiares adversos deixaram de nascer. Ou seja, 2 décadas depois, quando essa geração alcançaria a idade do crime, parte da delinquência simplesmente deixou de existir. Steven Levy, foi execrado pela direita por atribuir ao aborto uma conquista da sociedade e foi execrado pela esquerda por associar criminalidade à pobreza. Só que ele nunca havia expressado julgamentos morais ou sua opinião particular sobre o aborto. Apenas analisou dados e chegou a esta constatação. De uma maneira peculiar, o que nós vamos trabalhar agora, mas em outra área muito diferente e distante dessa, traz desafios similares. Entraremos numa área da afetividade que causa muitas discussões. Por isso, vamos ilustrar com um trabalho muito bonito da Lia Luft e uma obra britânica, um pequeno clássico britânico, que desde que surgiu em 2021 não deixou mais de causar conversações em torno dele, desde o trabalho dos diretores, roteiristas, aos atores, principalmente o ator que vocês verão, um homem com mais de 80 anos, num dos momentos belíssimos da carreira dele. Muito bem. Quando nós, filósofos, que trabalhamos em hospitais, consultórios, instituições religiosas, educandários, nos deparamos com pessoas que, segundo os padrões da nossa época, conseguiram gradativamente uma melhoria nas suas afetividades, crescimento nas suas afetividades, uma das características bonitas, importante, mas que, como qualquer outra coisa, pede seus cuidados, pede o seu zelo. Uma das características é que nas afetividades encontram geralmente caminhos, caminhos amistosos, caminhos que geralmente conversam com os elementos morais de suas épocas, com suas religiosidades, de maneira responsável. Que é o que nós veremos hoje aqui. Um homem idoso, com mais de 80 anos, que nós não encontramos nenhum familiar, não encontramos amizade. E numa época que poderíamos recuar algumas décadas, 2 décadas talvez, ele, em seu apartamento na Inglaterra, ele passa parte do tempo dele abrindo a lista telefônica e ligando aleatoriamente para pessoas. De uma maneira muito amistosa, ele liga, a pessoa atende, ele tenta uma conversação. Às vezes a pessoa leva mal, bate o telefone no rosto dele. Outras vezes conversa com ele, não é? E é um modo dele de se exercitar existencialmente. Com respeito, vocês verão, com uma maneira amistosa, pois essa obra vai trazer para nós um dos elementos muito, muito profundos nos nossos dias, delicados, graves, da nossa época. Vamos, à medida que o filme for transcorrendo, ilustrar o alguns poemas e pensamentos da Lia Luft. Eu tenho em mãos a obra A Casa Inventada. Não sou apenas eu no espelho, escreve a Lia Luft. A pessoa lá dentro me contempla como eu a ela. Às vezes sorri, ela sorri, quando eu sorrio, mas pode-se virar sem que eu me vire também. Acenar se eu fico imóvel, saltar para o lado de lá e andar comigo. O meu passo deixa um duplo rastro no chão. Sou ela? Ou serei eu? Se eu mergulhar daqui e do seu lado, ela, vão se fundir os nossos sopros. Todos os meus sonhos e os anseios dela. Minha amiga, minha alma, parte de mim, irmã, que eu inventei e desenho, como ela faz comigo, eu a chamei Pandora. Muito bem. Assim começa ali a Luft, está bem? Para os nossos propósitos, este homem, à medida que vai se exercitando, às vezes ele mesmo se estranha, se surpreende com esse espelho que, no caso, não é visual, é sonoro, é auditivo, uma outra forma de espelho. A atriz que vai contracenar com ele, a Rachel Chanton, que nós só ouviremos a voz dela, aliás, ela tem um trabalho muito bonito de inclusão social com pessoas que têm questões auditivas, e ela vai, é uma voz muito bonita, muito melodiosa, que nos ajuda a compreender várias coisas. E o ator é o David Bradley. David Bradley, um dos principais atores britânicos, que vai contracenar com ela.
Oh, hi there. I think I might have missed a call from this number.
Imediatamente, este senhor, mais de 80 anos, Roy, que está sozinho na casa dele, nós não temos notícia de ninguém mais. Viveu sua vida, desenvolveu suas afetividades. O que ele faz por se sentir sozinho? Ele liga para as pessoas. Lembrem as diferenciações para uma afetividade incipiente, infantil, que alguns adultos possuem. Ele, se está sozinho, ele liga. É a maneira dele de conseguir estabelecer conexão com essas pessoas. O que acontece se ele é rejeitado? Se alguém diz não, não vou conversar com você, etc. Ele simplesmente tenta de novo, tenta fazer amigos desta maneira, não é? De uma maneira amistosa, conversa, se apresenta com o nome dele. Uma das características muito importantes, hoje, dadas as muitos canais que temos, nossas afetividades, uma vez desenvolvidas, uma vez amadurecidas, elas começam a encontrar seus caminhos, que são muitos, muitos. Fazem isso pelo caráter próprio da maturação numa época como a nossa, diferente de quando não alcançaram certos índices de maturidade.
This is Kara. Who am I speaking with?
Oh, hi. It's Roy. I think I might have missed a call from this number.
Oh, sure. Is there anything I can help you with, Roy?
Right. Well, are you in the middle of something?
Me? No. I'm all yours, Roy. Do you want to chat with me?
Really?
You don't have to.
Oh, no. I'd love to. Just a bit out of practice.
That's fine. Why don't you tell me what you do for fun, Roy?
For fun? Oh, well, I like a spot of gardening. If the weather's up to it, that's mostly weeding at this time of the year, though.
That sounds hard, Roy. Is it hard?
Well, I suppose it can be quite tiring.
Do you have a big garden, Roy?
It's not big necessarily.
No, come on. I bet it's really big.
Well, it depends what you're used to. It's bigger than next door's.
I bet it is. Hey, Roy, are you touching yourself right now?
Sorry?
Because I might be touching myself.
Oh, Christ.
Roy? Are you still there, Roy?
Look, I'm sorry. I didn't realise you were one of them. I'm not after that sort of thing.
Okay. Well, what sort of thing are you after?
I was just looking for.
Vamos ver a marcação do discurso. Roy quer fazer amigos. Ele é um homem maduro. Viveu sua vida. Teve seu trabalho. E agora está sozinho no mundo e busca por amizades. Não tem nenhuma questão quanto a ser rejeitado ou quanto a discordâncias. Ele sabe que isso é parte e está buscando, não é? Para hidratar uma parte de sua vida. Outras partes ele tem uma boa hidratação. E não há nenhum problema em recuar. Ele viu que ele acabou fazendo uma ligação para um tipo de serviço que ele não está nem um pouco interessado, não quer nada com isso. Muito longe de ofender a moça ou dizer qualquer algo agressivo e hostil, ele simplesmente disse, não é isso que estou procurando. Pronto, assunto encerrado, não é? A Lia Luft, na Casa Inventada, ela conta dos cuidados que adultos e crianças, num mundo tão amplo, com tantos elementos, podem observar. Aberta ao mundo como um grande ouvido, nada entre o buscado e o buscador. Senta-se então a criança no degrau de pedra e olha. Ela absorve intensamente o que contempla, não a flor, não a casa, mas o espaço que define tudo isso. Sua pequena mão inventa formas. Sua voz cria palavras que a minha lucidez ainda não alcança. Eu não quero indagar se faz sentido isso que esboça no ar, ou fala, ou canta, ou apenas descobre. Nem a chamo para o cotidiano. Nada que eu lhe possa mostrar vale o seu olhar e o seu saber de agora. Esse encanto, você acha que desapareceu no Roy? Não. Um dos elementos muito bonitos da maturidade afetiva é conservar estes elementos, trazê-los juntos. A infância não é descartada. Ela é convidada a participar de tudo isso, todos esses processos, de uma maneira que para ela mesma é muito mais seguro, muito mais profundo. Uma vez foi vivenciada como criança, agora pode ser vivenciada como adulto. Os elementos são outros apenas.
We can talk, Roy. I mean, we're talking right now, aren't we?
Yeah, I appreciate that, sweetheart, but I don't think I'm what you're after. And I would hate to waste your time, so...
You're not wasting my time. We can chat about whatever you want. And actually, I'd love not to have to talk about you-know-what for 5 minutes, so... Yeah. I mean, you don't have to if you don't want to. But I am here to chat. It's what I do.
Well, the whole thing's a circus, really, because the brown bins are full after 4 or 5 days, but you've still got to hold out till the second Tuesday, and frankly, the foxes are having a field day.
Well, see here, it's brown bins weekly, green bins fortnightly.
Exactly. Which is how any sensible person would design the system. Honestly, Cara, I'm one argument with the bin men away from writing to my MP.
Well, maybe you should, because it's clearly important to you.
Maybe. Sorry, I'm terrible for rambling on. Let me know if I'm being boring.
You're not boring.
So, are there any possibilities for career progression in your field?
It's not really a career, more of a stopgap. I never like to stay in one place for too long, so I'll probably just let it tide me over till my next adventure.
Ah, well, you see, that's where you and I differ, because if I go too far past the big Sainsbury's, I start getting nosebleeds.
Right. You do know they charge you for calling this number, don't you?
Well, I should hope so. How else is a nice young woman like yourself going to earn her crust?
Thank you. I appreciate that.
Listen, would it be okay if I was to call you again sometime for another chat?
Observem o que se passa. Roy poderia simplesmente, alimentado por preconcepções, por elementos ligados ao orgulho, vaidade e outros elementos também, ou um preconceito arraigado, finalizar essa conversa. No entanto, ele deixa o julgamento de lado, sabendo que há questões éticas envolvidas aqui, não é? E morais também, importantes, aliás. Um exemplo disso. Ao prosseguir a conversa, ele não está, de certa forma, incentivando o tipo de serviço como esse? O tipo de serviço como esse tem sua utilidade, tem sua. Ele é defensável do ponto de vista de uma sociedade que deseja se desenvolver? Ou ele faz com que certas pessoas, na necessidade de ter o alimento, de ter água, de ter um lugar para morar, se submetam a isso? Todas essas questões passam, é evidente, na cabeça de Roy. Mais do que isso, como nós sabemos que isso passa por ele? Vocês viram a natureza do diálogo que ele tem? É um homem que lê, é um homem que se informa, ele sabe o que está acontecendo. Da mesma forma, ao prosseguir com esse diálogo, mas em outras bases, ele também não está ajudando, de certa forma, que coisas que precisam tanto também do carinho, da atenção, da ajuda, possam tomar outras dimensões, outros rumos e outros aprofundamentos? Muito mais do que atirar a primeira pedra, ele estende a mão? Não pode também ser isso? Tanto por necessidade dele de encontrar pessoas, de conversar. Isto que acontece não ajuda também a pessoa com quem ele conversa? Ela não cria novos parâmetros e outros elementos? E há muitas outras considerações aqui, várias delas dilemáticas. Como é o mundo hoje no qual estamos inseridos? Lia Luft, na Casa Inventada, escreveu o seguinte. Sobre essa amplidão, sobre esses problemas e coisas assim. A vida deve ter varandas para sonhar, cantos para chorar, quartos para os nossos segredos, mais ambivalência onde respiramos, e a portinha do porão com sua velha chave. A vida precisa espaço de voar. Liberdade de partir ou de ficar, alegria e algum desassossego contra o tédio. Não se esqueçam os danos a cobrir, o medo de perder ou de partir, o dom de surpreender e um jardim de milagres. Vamos ver como prossegue, como se desenvolve esse trabalho com o Roy. E com a Kara.
Miss. C6.
Miss.
Roy.
Hit.
Well, why don't you go from the top and I'll stop you if it gets too angry.
Right. To the Right Honourable Mr. Graham, I am writing with regards to your counsel's bin collection system, which frankly is an utter pile of shite.
Okay, well, let me stop you there.
Right. Is there anything these shepherds don't put in their pies?
You're doing really well.
Remind me to buy you a microwave for Christmas.
It's better for you this way. You'll feel the benefit, trust me.
Don't feel the benefit in my knees, Cara. In and out of the kitchen like a fiddler's elbow. Well, call me Fanny Craddock. That was lovely.
Hey, Roy, would you ever consider going on, like, a date?
What, with you?
Well, no, not with me, but with, like, you know, a lady friend.
Well, I can't really see myself with another lady friend after...
No, I know. But what about just for a bit of company?
Honestly, I'm fine.
I was just thinking, I mean, I love our chats, but wouldn't you rather talk to someone in person?
Maybe. Oh, hang on. I think there's someone at the door, Cara. I'll just go and see what they're after, and I'll call you right back. Talk to you in a mo. Bye. Princess Margaret.
I know. And I had this other bloke on yesterday who kept asking me to do a voice like Susie Dent.
Who's Susie Dent?
You know, off Countdown. Dictionary Corner.
Oh, Susie Dent. Yeah, oh, I like her.
So did he. C7.
Miss. Where's the tune?
There isn't one. Wait for the drop. Roy, where are the beats?
There aren't any. Wait for it. Wait for it.
Roy consegue, então, exercitar sua afetividade. Conforme o mundo que ele habita e que ele constrói, conforme o habitat do Roy, ele faz isso com responsabilidade, com respeito a ele mesmo, aos outros. Ele tem uma amiga. Está emocionalmente hidratado. Afetivamente, conforme os princípios de uma época como a nossa, conforme os desenvolvimentos, isso terá enormes variações de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Mas até onde vai isso? Roy, ela tem uma amiga, uma senhora da idade do Roy, que ela acha que seria uma boa companhia para eles saírem, poderem jantar juntos, ir ao teatro, como ele gosta, música clássica, ver um recital, um concerto, não é? Ela é uma jovem, ela sabe disso e conversa com ele, aprende com ele, ele aprende com ela também uma música que ele nem provavelmente nem sabia que existia. Ah, esses elementos, diferente de quando existem outros princípios, eles possuem fortes concepções de auto-hidratação. Pelo menos nos contextos da nossa época, em situações de maturidade, isso é muito usual. Ou seja, não é preciso quantidades. Pequenas qualidades das gotas de orvalho são suficientes para hidratar a alma. Pequenas sensibilidades. Poemas inteiros cabem em uma única linha. E muitas outras coisas que o Roy, com a idade, com o tempo, com as aprendizagens, sabe. A movimentação dele é nesse sentido apenas. E provavelmente não há por que ir além disso. Talvez vá, mas em princípio não. Tanto que quando ela convida para sair com a amiga, com uma amiga que ela conhece, uma senhora, ele diz que não, que tá tudo bem, não precisa. Vamos ver como termina essa pequena crônica dos nossos dias, com seus problemas, seus dilemas.
Okay, you're now 6 minutes late.
Is it time too much? I think your tie's too much. I'm not taking the tie.
Roy, no, come on. Put the tie on. You're just nervous.
Probably won't even like her. I mean, what kind of a name's Valerie anyway?
Valerie's a lovely name.
You know what? I don't think this is a good idea. Maybe I should just cancel.
Roy, listen to me. You're not the type of man who's going to stand Valerie up, and we both know that.
Yeah, well, what if I'm not ready?
I think you're ready. I think you're going to have a great time and be a gentleman and ask lots of questions and be charming, just like you are with me. All right?
OK, right. Fine. I'm going. I'll call you later to let you know how it went, OK?
Good luck, Roy.
Jasmine, who am I speaking with?
Oh, hello. Sorry, could you put me through to Cara, please?
Oh, she's gone, babe.
Has she? Oh, bit early for her. Not to worry, I'll call her tomorrow.
Oh, no, sorry. I mean, she's left, darling. It was her last day today.
What?
Yeah, you know what she's like. Itchy feet and all that. I can take care of you, though. Want me to tell you what I'm wearing? Would you like that? Hello?
Como fazem pessoas nos nossos contextos atuais que conseguiram, ao longo das décadas, do tempo, uma afetividade amadurecida quando lidam com perdas? Quando lidam com afastamentos, com desilusões, com ausências, o que elas fazem? Se desesperam, arruinam tudo a própria vida e dizem que nada mais faz sentido e, portanto, não querem mais viver? É esse o testemunho? Ou a humanidade já alcançou hoje patamares existenciais nos quais determinadas perdas, ausências, separações, afastamentos para aqueles que conseguiram andar muito, do ponto de vista da afetividade, isso já possa ser considerado sobre outro horizonte. O que provavelmente alguém como Roy faz? Provavelmente ele chora a ausência de sua amiga. Provavelmente ele sente muito isso. Terá alguns dias de tristeza, de dor, de perplexidade. Sim, vai chorar sua dor. Seu rosto ficará coberto de lágrimas. Seus dias de tristeza. É assim. E depois disso, o que provavelmente acontecerá? O que provavelmente acontecerá, retirando daqui as exceções, é que provavelmente o Roy continuará agora levando com ele mais essas aprendizagens lindas, mais estas coisas belíssimas. Este é um dos testemunhos da nossa época para várias pessoas que aos poucos conseguiram levar adiante os processos de maturação afetiva, lembrando que para cada um isso tem características próprias. Aqui é colocado desta forma, com os riscos da universalização, que na prática não existem, não é? Apenas para caracterizar, para ilustrar. Vamos ver como o Roy vai lidar com isso.
Kara? Oh, hi, Valerie. Sorry, I thought you were. Yeah, sorry. Anyway, how are you? I'm very, very well, thanks. Yeah, just been pottering about in the garden. Not big necessarily. Yeah? Oh, good, good. Yeah, I enjoyed it too. Yeah, really, really, really enjoyed it. Yeah. Yeah? Well, yeah, I'd love to. That'd be great. Thursday? Yeah. Okay. Yeah, that'd be, I look forward to it, Valerie. Yeah. Okay. Yeah, cheerio for now then. Bye-bye now. Bye. Bye.
Roy, no final, leva tudo o que ele aprendeu para frente. Uma das lições muito bonitas nos nossos dias. Uma afetividade amadurecida é um dos grandes investimentos da nossa época, provavelmente, não é? E vejam que a situação era dilemática. Poderia, com seus preconceitos, com suas opiniões, tirar a integridade do outro ser. Uma época como a nossa, não é? Aquele que não tem, aquele que não possui, aquele que é despojado. Muitas, muitas acusações, imigrantes que não conseguem entrar em países, países que trocam bombas entre irmãos, às vezes, não é? Há situações muito graves, pessoas flageladas, nossos amigos, nossos irmãos por todo o planeta, pedindo ajuda, sendo afastados, um porque é bandido, outro porque está na prostituição, outro por isso, outro por aquilo. Nós somos os julgadores, é isso? É esse o nosso papel? Não. Nosso papel não é acolher, não é procurar compreender, não é procurar, no meio de tantos dilemas, a amorosidade, a espiritualidade em Deus, a transcendência, não é essa o nosso papel existencial como filósofos, como pesquisadores, sabendo que erramos, muitas vezes sim, erramos. Não são só os outros que erram, nós erramos muito. E é assim, essa é a nossa jornada até agora, tem sido assim. Alia Luft, na Casa Inventada, ao final ela escreveu: certa vez eu digitei peras em lugar de perdas. Quando fui corrigir o texto, achei mais interessante assim, peras, pois, vendo aquelas frutas fora de contexto, perdidas no meio de um campo ermo, as pessoas pensariam: o que foi que ela quis dizer com isso? Por mais que me irrite, todo mundo quer entender o que eu deveria ser apenas sentindo e reinventando. O trabalho de viver só termina quando a noite chega, feito uma pálpebra baixada tranquilamente. E aí, sonho, delírio, transfiguração ou a quietude de sempre e sempre. Alguns dias, ao acordar, vemos tudo fora do esquadro: o teto, a porta, a cama, minha alma ou essas coisas que a gente chama assim, torta, pendurada de cabeça para baixo. Ela parece um morcego cego. Lia Luft, Minha Casa Inventada.